Boa tarde. Sejam bem-vindos à audioconferência da Forjas Taurus SA, relativa ao resultado do segundo trimestre e primeiros 6 meses de 2013. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Forjas Taurus e de suas controladas e coligadas, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taurus e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e que estará disponível no site de RI posteriormente. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Denis Brás Gonçalves, diretor-presidente da companhia, que fará as considerações iniciais. Por favor, Sr. Denis, pode prosseguir.
Ok, boa tarde a todos. Bem-vindos à audioconferência da Taurus. Pretendemos discutir o resultado do segundo trimestre do primeiro de 2013, o primeiro semestre. Pretendo fazer uma introdução e passar a palavra para a nossa diretora de Relações com Investidores, senhora Dorit Wilhelm, que discorrerá sobre o desempenho econômico e financeiro da companhia. E, em seguida, para Eduardo Feldman Costa, nosso novo diretor, vice-presidente administrativo e financeiro, que irá abordar os aspectos relacionados à posição financeira da companhia. Estão presentes aqui também, para essa sessão de perguntas e respostas, os nossos gestores executivos, Leandro Gostisa, gerente de planejamento e gestão, e Carlos Miguel, gerente de controladoria. Gostaria de iniciar apresentando o nosso novo diretor vice-presidente e CFO, o colega Eduardo Feldman Costa, eleito por nosso conselho de administração no dia 9 de agosto de 2013, e com essa eleição completa a estrutura da diretoria estatutária da Taurus. Eduardo tem mais de 20 anos de experiência como executivo em empresas de grande e médio porte, industriais e de energia, com ênfase na área econômica, financeira e mercado de capitais, tendo formação em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduação em finanças pela PUC aqui do Rio Grande do Sul também. Sua última experiência antes da Taurus foi na Companhia Providência Indústria e Comércio, no cargo de diretor financeiro e de relação com os investidores. Passando para o resultado propriamente dito, segundo trimestre e primeiro semestre de 2013, cabe iniciar esta audioconferência explicando o porquê da divulgação tardia do ITR do segundo trimestre de 2013, que inicialmente era prevista para 14 de agosto de 2013. A Taurus recebeu, em 12 de agosto de 2013, uma notificação extrajudicial com pedido de repactuação das cláusulas da negociação do contrato de compra e venda de cotas e outras avenças relativo à alienação da controlada Taurus Máquinas Ferramenta Limitada, cuja venda aconteceu em 21 de junho de 2012, alegando o comprador condições materiais adversas após 14 meses de aquisição. Dada a complexidade da proposta e da necessidade de mensuração dos impactos de contabilização no segundo trimestre de 2013, que ainda estava em aberto, informamos a auditoria externa e iniciamos estudos para análise dos efeitos e dos impactos sobre o balanço da companhia. A partir daí, a companhia foi mantendo o mercado informado por meio de fatos relevantes e comunicados e respondendo aos questionamentos da BMF Bovespa em função de sermos signatários do regulamento do nível 2 de governança corporativa, no qual estamos listados desde julho de 2011. A negociação entre as partes se estendeu por um mês. Em 12 de setembro de 2013, assinamos o aditamento de repactuação, podendo assim dar início aos trabalhos da auditoria externa. O valor de vendas da Taurus Máquinas e Ferramentas Limitada, que havia sido de 115 milhões em junho de 2012, foi repactuado para 57,5 milhões em setembro de 2013. As justificativas da companhia para aceitar essas justificativas foram descritas na nota explicativa número 8 do ITR de 30 de junho e podem assim ser resumidas. Primeiro, não ser do nosso interesse manter uma cláusula de prestação de serviços e fornecimento de peças daqui a 10 anos. Segundo, ser desnecessária a previsão onerosa de aquisição futura de bens e serviços após a adoção integral do Lean Manufacturing nas fábricas de armas no Brasil, nas nossas fábricas. Não ser do nosso interesse retomar as operações das Taurus Máquinas Ferramentas. Quatro, manter o foco nos negócios principais e rentáveis. E, por fim, mas não menos importante, cinco, a repactuação se mostrou a melhor alternativa possível dentro das circunstâncias. Em função das normas vigentes de contabilidade implementadas no Brasil desde 2010, houve uma mudança filosófica importante, predominando a essência sobre a forma, dando margem a interpretações divergentes, razão pela qual nosso balanço foi emitido com ressalvas pela auditoria. Na visão da companhia, dois aspectos devem ser levados em conta. Primeiro é o risco de crédito. Após a repactuação, as garantias reais previstas no contrato original permanecem, tais como hipoteca dos imóveis, penhor sobre máquinas e equipamentos, bem como as notas promissórias, que continuam instituídas. Foram ainda realizadas provisões para a perda no valor de títulos de aproximadamente 7,2 milhões e avaliações atualizadas dos ativos que foram dados em garantia por empresas especializadas no mercado. O segundo ponto, os fundamentos da decisão da administração pela repactuação agora em setembro de 2013. Esses fundamentos indicam eventos substancialmente diferentes daqueles existentes em junho de 2012, a saber, a deterioração do cenário macroeconômico e setorial local e internacional. Inúmeras mudanças e transformações experimentadas pela companhia desde a alienação ocorrida em junho de 2012. A transição do modelo de gestão que vem sendo implementado ao longo de 2012 e 2013. Os projetos em andamento e as mudanças estruturais na companhia ocorridas nesses anos, que estão detalhadas, inclusive, no comentário de desempenho do nosso relatório. O reforço dessa visão, e para deixar claro o quanto a companhia vem mudando, são os inúmeros projetos que vimos desenvolvendo nos últimos 14 meses, com destaque para os principais: a reorganização da estrutura corporativa e industrial, a mudança na nossa gestão de manufatura, importante subida na régua de qualidade, com foco em produção com qualidade, a continuidade da consolidação industrial, o projeto que nós chamamos da concentração dos nossos sites, a desativação de operações não rentáveis, a própria Taurus Máquinas Ferramenta é um exemplo de um tipo de operação como essa mencionada, o projeto de otimização do nosso capital de giro e a redução da verticalização. Com esses objetivos e essas ações, estamos preparando as bases para a companhia buscar maior rentabilidade via ganhos de produtividade num futuro próximo para atingimento das metas que todos os nossos acionistas e nós mesmos esperamos da empresa. São essas as minhas palavras iniciais. Passo a palavra agora para a Doris, nossa diretora de RI, e logo em seguida o Eduardo também vai expressar sua fala. Obrigado.
Boa tarde a todos. Prazer estar novamente aqui com vocês. Lembrando novamente que no nosso site www.taurus.ri.com.br temos uma apresentação atualizada, onde tem gráficos, tabelas, e vocês podem acompanhar também um pouco o resultado desse trimestre. Vamos passar então agora para a análise, né, discussão gerencial desse trimestre e do semestre, lembrando que boa parte dos impactos, né, dos efeitos contábeis da repactuação de venda da TMFL, da Taurus Máquinas e Ferramentas Limitada, ocorrido agora em setembro, foram lançados em 30 de junho desse ano e basicamente são despesas em grande parte não recorrentes, razão pela qual informamos ao longo desse relatório um EBITDA ajustado, e isso foi detalhado a explicação, né, do antes e do depois da repactuação na nota explicativa número 8 do ITR. E tem também no corpo do comentário de desempenho, item 1.5, despesas operacionais, nós mostramos aquilo que é lançado como provisões adicionais que foram estudadas, revisitadas, e por um princípio de conservadorismo e uma preocupação realmente a empresa estar com uma cobertura, né, de todos os, ou mitigando todas as possibilidades futuras ainda oriundas dessa operação descontinuada. E, além disso, a baixa do valor do ativo, que ela foi lançada diretamente em outras despesas operacionais que compõem também essa conta que está no item 1.5. Passando agora, então, para os principais destaques, né, do primeiro semestre, é importante destacar, esse semestre comparado com o mesmo período do ano passado, que os fundamentos de demanda, né, de mercado interno e externo, continuam positivos, né? Houve um crescimento significativo da receita líquida consolidada, ficou em 433 milhões, e isso representou um aumento aí de dois dígitos, 22,3%, e isso veio basicamente de um incremento das vendas do mercado externo. O mercado internacional permanece aquecido, não só em Estados Unidos, mas também com relação a outros países, e tivemos também no mercado interno já movimentações de forças de segurança pública de alguns estados que começaram a se movimentar, principalmente no Nordeste e Sudeste. Estados esses, polícias, né, militares ou civis estaduais, muito preocupados com as manifestações de rua, esses movimentos de massa, e precisavam se reaparelhar ou se equipar melhor para enfrentar esses movimentos. Aumento também dessa participação do mercado norte-americano na nossa receita, né, que passou de 55 ano passado para 66 esse ano. Outros países na exportação permanecem estável, em torno de 4, e o mercado interno, que nesse período específico de semestral, caiu um pouco, de 41% para 30%. Porque alguns pedidos começaram a ser feitos, mas a realização dos mesmos virou o trimestre e efetivamente serão faturados, né, e produzidos ao longo do terceiro. Houve um forte aumento também nas exportações, né, de quase 46%, atingindo aí 305 milhões. E isso, claro, que contribuiu também não só à demanda, mas um campo favorável para exportadores. A receita líquida, aí, abrindo um pouco por segmento, né? Dentro dos dois principais segmentos de negócio nossos, o segmento de defesa e segurança de armas contribuiu com um faturamento de 333 milhões e foi 77% da receita líquida, aumentando aí 7 pontos percentuais em relação ao mesmo semestre do ano passado. Isso representou um crescimento aí de 34,5%. O lucro bruto também terminou apresentando um crescimento bom, de quase 30%. A margem ficou em 34,6%, inferior aos 35,9% do ano passado, mas isso foi explicado basicamente por um aumento do CPV, dos custos, proporcionalmente maior do que o da receita. E basicamente tivemos crescimentos significativos aí de tanto de matéria-prima quanto de mão de obra, especialmente porque incide o dissídio da categoria de metalúrgicos nesse período. Demos um aumento aí de 7,1% em maio, só que depois a negociação com o sindicato terminou indo, o número final foi para 9,5%. A categoria acordou um número maior do que nós tínhamos projetado. E tivemos também, dentro do desempenho de empresas que nós tínhamos adquirido ano passado, como a Heritage e o Acordo Global de Distribuição Exclusiva da Diamondback, também se mostraram acima do esperado, né, com uma tendência muito boa e crescente de receita. Recuperamos também, aí saindo do segmento de defesa e segurança e entrando no metalurgia e plásticos, especialmente capacetes, passamos a recuperar, né, tivemos uma recuperação crescente, quando olhamos, né, a receita de quase 64 milhões e um lucro bruto de quase 24 milhões, essa margem começa a melhorar, uma margem de 37,5%, e quando a gente olha trimestre contra trimestre, segundo trimestre já se mostra uma boa recuperação em relação ao anterior, que foi o primeiro, e a margem já volta para patamares em torno de 40%, 41%. O EBITDA ajustado, estamos, como eu falei no início, né, adotando esse critério de EBITDA ajustado, eliminando as despesas não recorrentes, atingiu no período 74 milhões e uma margem de 17,1%. E especialmente por esses efeitos, né, contábeis e provisões adicionais na Taurus Máquinas. O patrimônio aí atingiu 276 milhões e ativos totais de 1.345. Então, esses foram os destaques do semestre. No trimestre, basicamente, foi também um crescimento significativo da receita no mercado externo, 31%, né, isso veio 132 milhões. E favorecido aí também por uma exportação excepcional e pelo câmbio, né, naturalmente. O mercado interno também, apesar de ter uma pequena queda, ele vem crescendo em relação ao trimestre anterior. Então, esse foi o destaque que já começa uma retomada, né, de demanda de segurança pública. O lucro bruto também no trimestre, se vocês avaliarem, por segmento de armas, ele cresce, né? Há uma margem de 33,6, ainda inferior ao mesmo período do ano passado, mas já mostra um movimento um pouco mais positivo, e o mesmo valendo para capacetes. Quando olhamos no mercado de capacetes nesse período mais recente, houve uma queda de volume, porém ficou de 10,5%, porém abaixo do verificado no mercado de motocicletas no Brasil, que foi de 11,8%. Quando olhamos o crescimento recente de motocicletas, ele cresceu 12,5% no mercado, no segundo tri, contra o primeiro, o que mostra já uma tendência positiva, né, e um potencial interessante de vendas futuras. O setor de capacetes também começou a modificar um pouco o seu perfil de produtos. Nós tínhamos uma concentração muito grande em dois produtos voltados para a classe C, D e E, mas passamos a buscar atuar também em alguns nichos de mercado, com importação de capacetes mais sofisticados, eventualmente de design, tanto de marca própria como marcas de terceiros, e estamos lançando isso para atingir um mercado mais premium e contribuindo para uma rentabilidade futura. O lucro líquido, naturalmente, prejuízo, na verdade, em função desses efeitos de repactuação e provisões adicionais, gerou um prejuízo, 101 milhões no trimestre e 89,4 no primeiro semestre. Sendo que 66% disso, dos 92 milhões que foram lançados nesse período, vem da baixa do valor de venda, que foi em torno de 60 milhões corrigidos, após a repactuação, e o restante veio de provisões adicionais e perdas nos estoques residuais de produtos da Taurus Máquinas que foram vendidos nesse período no mercado e estavam contabilizados, né, com um estoque por um valor inferior. Passo agora, então, a palavra para o Eduardo, que vai comentar, focar mais na posição financeira da companhia e nas questões relacionadas aos debenturistas e demais credores. Só gostaria de fazer uma observação para deixar mais claro isso. Nós tivemos um questionamento de um jornalista, por que que a gente não tinha conseguido o aval dos auditores independentes. E só para deixar claro aqui que auditor independente não concede aval para a companhia. Então, acho que houve alguma confusão entre a palavra ressalva e aval. E, na verdade, é um relatório de revisão especial com ressalva, ou seja, pode não ter ressalva, parágrafo de ênfase ou ressalva. E as duas ressalvas já foram devidamente explicadas pelo qual é a posição da companhia em relação a essas ressalvas no início da introdução do Denis, do nosso presidente, tanto com relação à questão de risco de crédito, quanto com relação a eventos que substancialmente foram modificados, né, de 14 meses atrás. Então, só para deixar claro que empresas não recebem aval de auditor independente, e sim um relatório de revisão especial que pode ter ressalvas ou não. Obrigada.
Boa tarde a todos. Agradeço ao Denis por ter me apresentado e gostaria de externar a vocês a minha confiança na Taurus para me unir à equipe. Bom, começamos agora com alguns comentários financeiros. Em função dessa notificação extrajudicial com pedido de repactuação da Taurus Máquinas, isso originou o atraso na entrega, a postergação na entrega do ITR do segundo trimestre e, obviamente, esses demonstrativos fazem parte de algumas obrigações financeiras. Entre elas, obrigações perante a nossa primeira e segunda emissão de debêntures. Por essa razão, tivemos duas AGDs, duas assembleias, uma da primeira emissão e outra da segunda emissão, onde solicitamos aos debenturistas que não houvesse a decretação de vencimento antecipado dessas debentures e que nos dessem um prazo adicional para a entrega do IPR. Isso ocorreu tanto na primeira quanto na segunda emissão. E só para atualizá-los, a primeira emissão hoje tem um saldo de aproximadamente 50 milhões de reais e a segunda emissão, que recentemente fizemos um pagamento, tem um saldo de aproximadamente 15 milhões de reais. Como divulgamos no ITR ontem, nós vamos agora para o próximo passo em termos de negociação, será novamente informar os agentes fiduciários e convocar uma AGD, em que teremos que renegociar alguns covenants. Por que teremos que renegociar? Basicamente em função da questão Taurus Máquinas. Quando os nossos covenants são analisados com o EBITDA ajustado, ou seja, considerando a Taurus Máquinas como um evento não recorrente, nós estamos muito tranquilos com os nossos números. Porém, não é isso que prevê as escrituras das debêntures, né? Desta forma, teremos que discutir com os nossos debenturistas. Ressaltamos também que agora, em setembro de 2013, tivemos a atualização do nosso rating junto à Fitch. Isso também é uma obrigação das nossas debentures. E já num cenário em que conseguimos conversar com a Fitch, mostrando as questões de Taurus Máquinas, a Fitch manteve o rating da empresa em A-, estável, moeda local, tanto para a empresa quanto para as emissões de debêntures. Bom, agora alguns comentários sobre a nossa posição financeira. As disponibilidades de aplicações financeiras da companhia somaram R$ 337 milhões de reais em 30 de junho, superior ao saldo de R$ 134 milhões de 30 de junho de 2012, 36% acima do trimestre imediatamente anterior. Essa foi uma posição conservadora da companhia, manteve um nível de caixa alto. Isso dá, inclusive, uma tranquilidade hoje para a empresa em termos de renegociação desses covenants que comentamos. Então, para que os senhores tenham só uma ideia de grandeza...
Com licença, senhoras e senhores, por gentileza, aguardem. Com licença, Eduardo, por gentileza, prossiga.
Desculpe, senhores, caiu a nossa linha, mas já estamos de volta. Indo no primeiro ponto, fizemos o comentário das disponibilidades de aplicações financeiras, que somavam agora em 30 de junho 337 milhões, um saldo significativamente superior a 30 de junho de 2012, que era de 134, e também superior ao saldo de 247 milhões de 31 de março. Isso fez parte de uma estratégia da companhia em manter um saldo elevado de caixa, o que nos dá bastante tranquilidade agora para a negociação desses covenants que comentamos. Para que os senhores tenham uma ideia de grandeza, agora no balanço, na demonstração financeira encerrada agora em 30 de junho, esse caixa de 337 milhões, ele é significativamente superior aos financiamentos que possuem covenants financeiros, que perfaz em torno de 230 milhões. Então, temos bastante tranquilidade nesse sentido. As nossas aplicações financeiras, elas são remuneradas por taxas variáveis, sempre baseadas em CDI e aplicadas em bancos de primeira linha, ficando na faixa de 98% a 103% do CDI. O nosso endividamento bruto consolidado da Taurus totalizou 733 milhões em 30 de junho, o que já podemos ver que perfaz uma dívida líquida inferior a 400 milhões de reais. Os recursos desses financiamentos, eles destinam-se principalmente financiamento de capital de giro, investimento na modernização do Parque Fabril e exportações. Destacamos o fato de que este aumento leva em consideração a obtenção de linha de financiamento de baixo custo, que foi o caso da Progerem, que foi contratada ao longo do segundo trimestre de 2013. O nosso saldo de empréstimos e financiamentos de longo prazo totalizou 309 milhões em 30 de junho, 6% inferior ao saldo de 31 de março. A composição da nossa dívida por moeda, ela está quase meio a meio, 50% em moeda estrangeira, dólar nesse caso, 50% em moeda local, estando parcialmente, mas boa parte dela, com operações de hedge para proteção. O alongamento dos prazos de pagamento e redução de custos financeiros tem sido um esforço permanente da administração, e, obviamente, continuará sendo ao longo dos próximos meses. Saldo de debêntures, os financiamentos e antecipação de créditos imobiliários, que eu já comentei com os senhores, possuem cláusulas de covenant nos contratos, e, em função desta questão da Taurus Máquinas, esses covenants, alguns deles foram quebrados, nós já vínhamos em contato informando o mercado e nossos credores e parceiros financeiros sobre essa possibilidade e acreditamos que não devemos ter grandes dificuldades em estar negociando esses contratos. Bom, como resultado dessa quebra de covenants, 58% da nossa dívida concentrou-se no curto prazo. Por quê? Porque existe uma norma contábil em que voga que quando você tem uma quebra de covenant, aquela dívida a qual tem esse covenant quebrado, ela necessariamente passa do longo para curto prazo. Então, assim que nós renegociarmos esses covenants, esses valores voltarão para o longo prazo. Então, acreditamos que isso seja momentâneo e que nas próximas divulgações isso já volte à normalidade. O nosso endividamento líquido, como se tem em números redondos, em 30 de junho, ele atingiu 396 milhões, foi 6% inferior à dívida líquida de 31 de março de 2013, que foi de 420 milhões de reais. Quando olhamos os nossos ratios que acompanhamos, não é? EBITDA ajustado de Taurus Máquinas por dívida líquida, temos números confortáveis do ponto de vista de administração da companhia, chegamos a 2,61 agora no segundo trimestre, e o EBITDA ajustado sobre despesa financeira 2,80, que são números que mostram a nossa capacidade de geração de caixa e solidez da nossa empresa. Então, só reforçando, estamos tranquilos quanto à situação de liquidez da companhia. Vamos falar agora um pouco sobre o resultado financeiro. O resultado financeiro líquido no segundo trimestre de 2013 foi de 17,9 milhões, 18 milhões no mesmo trimestre do ano anterior, então manteve-se estável. A despesa financeira líquida no primeiro semestre atingiu 29 milhões, foi superior aos 19,9 de despesa financeira líquida do primeiro semestre. Principalmente quando comparamos semestres, né, em função de aumento de encargos financeiros sobre empréstimo e financiamento decorrente da elevação da taxa básica de juros, de efeito de variação cambial líquida negativa, em função da apreciação do dólar e exposição de parte da dívida que não possuímos hedge cambial, mas sempre ressaltando que vemos com bons olhos na nossa empresa uma apreciação do real. Isso nos traz resultados operacionais sólidos. Perda líquida de variação cambial também em alguns outros empréstimos com swap para CDI. Essas perdas foram compensadas, em parte, por receitas de aplicações financeiras e receita de atualização de créditos decorrentes de decisão transitada em julgado favorável na recuperação de impostos, no caso, uma discussão de PIS e COFINS, que teve o ganho de causa para Taurus. E a empresa vem mantendo o entendimento de que, por ter seu custo quase que totalmente em reais, boa exposição ativa líquida ao mercado norte-americano, a desvalorização cambial, como já citamos, ela vem a beneficiar no médio e longo prazo a empresa com um aumento de margens. Né? Essas foram as minhas considerações, as considerações da empresa. Passamos agora para a sessão de perguntas e respostas.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2.
Boa tarde, Doris, novamente. Nós vamos começar, já que não há perguntas diretas pelo telefone, nós vamos começar a responder as perguntas pela web, por ordem de entrada. Tá? A primeira pergunta vem de um investidor individual que pergunta sobre a queda da margem bruta de outros, do segmento outros, né? E gostaria de saber do que se trata, se é um evento recorrente ou não recorrente. Esse produto outros, segmento outros, é tudo aquilo que representa menos de 10% da nossa receita líquida e ele, de fato, ele varia muito porque eu tenho aí dentro desde coletes balísticos, escudos antitumulto, containers plásticos e alguns produtos da área de metalurgia e forjaria. Então, esse mix muda muito e, naturalmente, dá um pouco de mudança nas margens. Mas eu tenho um fator adicional de distorção, né, que prejudica essa comparabilidade, que é a operação descontinuada da Taurus Máquinas Ferramentas. Então, muita coisa realmente pode ser considerada não recorrente.
Temos outra pergunta do Henrique Santos, investidor, e também uma pergunta do Rodrigo, da GTI, que vou aproveitar e responder as duas em conjunto. A primeira do Henrique, gostaria de saber se há perspectiva de diminuição da dívida bruta da empresa, e do Rodrigo, Gostaria de saber se, dado o atual nível elevado de caixa da empresa, não faz sentido abater dívida e qual seria um nível de caixa adequado com que a empresa espera trabalhar daqui para frente. Nós temos, de fato, um caixa comparado à necessidade da operação da companhia alto. Ele é um caixa conservador e justamente esperávamos ter para esse momento agora de renegociação de alguns covenants. Isso nos dá muita tranquilidade para essa renegociação. Ressalto também que boa parte desse caixa ele encontra-se nos Estados Unidos, na nossa operação americana, que tem gerado um caixa substancial, e afirmo para vocês que isso faz parte dos nossos estudos e avaliações, mas temos a certeza que esse caixa ele excede a nossa necessidade operacional. Por outro lado, ajuda a nossa estratégia agora, neste momento, de renegociação de alguns códigos.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Alessandro Piloto, pessoa física.
Boa tarde. Eu gostaria de saber quais são as ações direcionadas para o mercado de capacete para a gente poder sustentar esse crescimento da margem agora no segundo semestre.
Bom, como sabemos, é Denis que está falando, como sabemos, o mercado de capacetes, ele teve um crescimento muito forte em 2011, 2012, especialmente em função da oferta de crédito. A partir da redução do custo do preço do dinheiro na economia, os bancos se tornaram mais seletivos nas concessões de crédito. Consequentemente, no segundo semestre de 2012, nós tivemos uma queda muito acentuada na oferta de crédito e, consequentemente, na comercialização de motocicletas. Como a Doris mencionou, o nosso segmento de consumidor é muito concentrado na classe C, D e E. Né? Mas ainda que o mercado de motocicletas tenha diminuído, nós ainda conseguimos fazer em 2012 um crescimento próximo de 6%, quando houve uma redução no mercado de motocicletas de 11%. Em 2013, tivemos um início de ano ainda com essas dificuldades, mas várias medidas foram tomadas no sentido de melhorar nossos custos, de reduzir nossos custos, ofertas comerciais interessantes para o tipo de consumidor que nós temos. E a verdade é que a expectativa nossa é que cheguemos ao final de 2013 com este segmento capacetes voltando aos níveis anteriores de margem bruta que, historicamente, se situa ao redor de 40%, 41%. A nossa expectativa é que até dezembro a gente esteja de forma consolidada, de forma do ano, com retorno a esse nível, a essa margem bruta.
Obrigado.
Temos outra pergunta enviada via web pelo Felipe. As despesas com vendas continuarão nos patamares percebidos no segundo trimestre ou devem cair já no próximo trimestre? Felipe, acreditamos que a tendência é de queda, até porque parte dos lançamentos contábeis que realizamos em função de Taurus Máquinas, eles aconteceram agora no segundo trimestre e parte ocorreram nessa conta de vendas. As despesas com vendas, o que não deve ocorrer, o que não vai ocorrer agora no terceiro trimestre.
Pergunta que é relativa a que tipos de provisões, onde que está perdido? Ah, exatamente as provisões do Marco Saravalho e da Grand Prix. Se há ainda provisões para ser feitas ou deveremos ver reversões dessas provisões já neste próximo semestre. Basicamente, nessa reavaliação, revisitar as provisões que a gente tem, fizemos um aumento nas provisões de PDD, ainda em cima de uma carteira remanescente de clientes da Taurus Máquinas. a questão de garantias de produtos que contratualmente continua conosco e, além de acordos de indenizações trabalhistas relativos a Taurus Máquinas, que também contratualmente permanecem em responsabilidade da companhia. Essas provisões foram feitas de uma única vez, não há necessidade, não vemos necessidade nesse momento de provisões adicionais, tá? E, além disso, também foi provisionado a diferença entre o valor de baixa do ativo e o valor das garantias, que isso também está tudo em nota explicativa, a nota explicativa número 28, você consegue enxergar isso, e acreditamos que, se isso não for exercido, não for necessário, no momento adequado, poderão ser revertidas, ou não.
Adicionando, para que os senhores tenham mais informações, não é? O total de provisões feitas em função da Taurus Máquinas, que foram, de realistas para conservadoras, a esmagadora maioria dessas provisões, elas não têm efeito de saída de caixa. Ou seja, qualquer sucesso, por exemplo, um PDD, provisão para devedores duvidosos, qualquer sucesso que nós venhamos a ter em recebimento, terá um efeito caixa positivo na empresa e também em seu resultado. Então, gostaria de tranquilizá-los que esses valores provisionados, em sua grande maioria, não significam saída de caixa da empresa.
Denis falando outra vez, temos aqui a pergunta do senhor Felipe Chaves. Podemos considerar lucro ainda em 2013? Ou isso seria um sonho distante? Em relação ao pagamento de dividendos. Bom, Felipe, o que eu posso dizer é que, evidentemente, o impacto de tudo isso que está sendo explicado aqui, ele afeta profundamente o nosso balanço para 2013. Entendemos que é uma ação que precisou ser feita e está, como disse, impactando o nosso resultado. Agora, o que a gente observa no dia a dia da companhia é que os fundamentos dela continuam muito fortes, principalmente o mercado. Hoje, nós estamos extremamente demandados. Como foi dito no meu início hoje, a régua de qualidade subiu, há uma exigência maior de qualidade nos nossos produtos, consequentemente, atingindo esses patamares de qualidade, nós vamos ter mais competitividade. Hoje eu arrisco dizer que nosso problema não é vender, é produzir. Nosso desafio hoje está muito em cima de produção com qualidade. Então, eu vejo de forma muito positiva o futuro da companhia. A própria questão do câmbio nos ajuda bastante, né? Nós estamos com mais de 70% das nossas vendas denominado em dólar, com efeitos no médio e longo prazo positivos. Então, eu vejo com muita confiança esse futuro. Agora, evidentemente, com relação a lucro, eu não poderia, de forma alguma, fazer nenhum tipo de menção pela circunstância e pela forma como a gente tem que agir. E com relação ao próprio dividendo, que foi também parte da pergunta, a companhia tem estatutariamente uma obrigação de pagar 35% semestrais do seu lucro como dividendos, e a companhia vai continuar a buscar atendimento a essa prescrição estatutária.
Luiz da Lacan Investimentos pergunta, há previsão ou meta de quando a relação de endividamento líquido sobre EBITDA possa chegar a menos de duas vezes? Luiz, nós, como está no material que nós apresentamos, nós damos um guidance de EBITDA do ano de 2013, mas nós não damos guidance para outros anos. O que eu posso te dizer é que nesse ano não atingiremos essas duas vezes, mas ao longo do tempo, Vamos perseguir esse objetivo.
Olha, tem uma pergunta do senhor Rodrigo Vlad. Poderiam comentar quais são as metas e prazos de otimização de capital de giro com a adoção e implementação do Lean Manufacturing? Quando vocês esperam finalizar esse processo em todas as plantas? Bom, o projeto de otimização do capital de giro da companhia é talvez um dos mais importantes trabalhos que a gente vem desenvolvendo aqui. Haja vista que o estoque nosso, comparado 30 de junho de 2013 a 31 de dezembro de 2012, reduziu-se em 17%. Toda redução nossa, uma das fontes de financiamento para a redução do nosso endividamento, sem dúvida, é a otimização do capital de giro, né? E nós estamos trabalhando muito fortemente em reduzir estoques, aumentar o prazo de contas a pagar e reduzir o prazo de contas a receber. Tem um quarto item aí também, que é a recuperação de impostos, mas esse nós temos que nos submeter aos trâmites burocráticos aí da recuperabilidade dessas questões. E com relação ao Lean, o Lean, como vocês sabem, ele faz com que o tempo de atravessamento do produto seja significativamente menor, a redução importante dos estoques intermediários, e ele vai ser um fator importante para que esse projeto de otimização de capital de giro seja implementado e bem sucedido. Ocorre que, por limitação do valor a ser investido, mas principalmente até de área física, e pelo tipo de processo que a gente tem, nós não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. A companhia, através da sua diretoria industrial, está usando como estratégia fazer célula a célula. Nós estamos fazendo em cada família de produtos, cada célula, para que a gente tenha minimizado qualquer eventual impacto na produção, especialmente nesse momento onde o mercado está forte, o estoque está baixo e nós temos que produzir para poder atingir o programa de vendas. Rodrigo Glasser, eu esqueci de dizer, o prazo total para toda essa implementação do Lean nas diversas plantas estima-se que seja em 36 meses. Rodrigo, ainda há uma pergunta sua aqui com relação ao terreno da planta de Porto Alegre. Faz sentido para a empresa fazer uma operação de 6 dias de débito para ajudar na redução do endividamento? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Essa é uma das alavancas nossas para a redução do endividamento. Como vocês sabem, a Taurus está localizada aqui na Avenida do Forte, em Porto Alegre, há muitos e muitas décadas, né? No passado, quando ela se instalou aqui, era uma área sem nenhuma vizinhança. Hoje, o entorno da fábrica está completamente povoado e, em consequência disso, constrangimentos industriais são percebidos aqui. A empresa, no passado, tomou a decisão de adquirir uma área grande no Distrito Industrial de São Leopoldo e, para lá, no espaço de tempo de médio e longo prazo, estará concentrado, esse é outro projeto nosso, visando buscar sinergia, estará concentrada toda a sua operação industrial em São Leopoldo, na Avenida São Borja. Estamos em julho agora, concluímos a transferência da Steel Inject, da operação da Steel Inject de Caxias do Sul para a Avenida São Borja, já está concluída, já está operando. Nesse segundo semestre, início, provavelmente o segundo semestre de 2014, transferiremos a operação, já estamos em processo de transferência da operação do que nós chamamos a filial 5, que é a produção de armas longas, a Rossi, que acontecerá dentro dos próximos meses. E, tão logo tenhamos condições, iremos providenciar também essa transferência aqui, seja porque esses constrangimentos de produção estão cada dia maiores, seja porque o valor do imóvel é muito, muito superior ao que você poderia usar para uma operação industrial dessa natureza.
Oi, Eduardo falando. Tem duas perguntas relativas ao SG&A, né, despesas com vendas e administrativas. Uma é do Fábio Zain, do Terra Boa Capital, e a outra também muito relacionada, que é do William Castro Alves, da XP Investimento, que é relativo ao que se espera, né, de despesas com vendas e administrativas para esse período vindouro, aí, o terceiro trimestre, né, porque eliminando os efeitos da Taurus Máquinas, ainda apresentaram um crescimento em relação ao mesmo semestre do ano passado. Então, a gente não dá um guidance para isso, tá? Mas vocês podem ter, eu acho que, um direcionamento. No próprio item 1.5, despesas operacionais, o último parágrafo desse item menciona algumas consultorias, que é a pergunta da XP, se elas serão verificadas nos próximos trimestres. Não necessariamente, o que era para alguns pagamentos ainda podem ocorrer, mas a tendência é o SG&A voltar às médias históricas de participação na receita. Isso pode ser limpado do balanço, porque foram coisas pontuais, ok?
Temos uma pergunta, outra pergunta da Alacan Investimento, do Henry. Poderiam, por favor, comentar a linha de prejuízo fiscal não reconhecido no ativo mostrado na nota explicativa número 26? Ela, preponderantemente, ela tem a ver com a Taurus Máquinas, né? Apesar de nós sempre comentarmos que vendemos a Taurus Máquinas, na realidade nós vendemos os ativos, mas ainda existe um CNPJ em que existem números dentro desse CNPJ, onde não há uma operação mais da Taurus Máquinas. Esse prejuízo fiscal, preponderantemente, se encontra nesse CNPJ. Mas como eu não tenho uma operação gerando resultados, eu não posso ativar esse prejuízo. O que a administração vem fazendo e vamos continuar fazendo são estudos e avaliações para vermos a possibilidade de no futuro aproveitarmos esse prejuízo fiscal.
Tem duas perguntas aqui do senhor Alessandro Martins Piloto relativamente à área de capacetes. A primeira é: quais os modelos de mercados que estão sustentando a melhoria de nossa margem? E a outra é: quais os modelos importados que estão nos dando o retorno esperado? Bom, Alessandro, em primeiro lugar, é importante você ter a dimensão do tamanho da nossa produção e comercialização. Nesse ano de 2013, o nosso orçamento prevê que a gente vai produzir e vender cerca de 2 milhões e meio de capacetes. É um número bastante alto. A companhia tem mais de 50% do market share e em algumas regiões, como você sabe, nós temos 3 plantas para produção de capacete, 2 estão no Paraná, 1 está na Bahia. No caso dessa da Bahia, para atendimento predominantemente à região Nordeste, nessa região a nossa presença, o nosso market share é até acima dessa média aí. Agora, a grande maioria desses 2 milhões e meio de capacetes são, como já disse, foi dito anteriormente, são capacetes para a classe C, D e E. O principal produto nosso é um capacete chamado San Marino, que se tornou até... A marca virou o produto, né? É um capacete que está no mercado desde 1982. Ele representa cerca de 70% das nossas vendas e é um grande sucesso de mercado. Agora, esses outros capacetes importados, comparados a esse volume que eu te falei, muito grande, que foi explicado aqui, ele representa uma fatia muito pequena da nossa receita. Na verdade, a gente está fazendo essas importações muito mais no sentido de ter participação num nicho. É claro que nós estamos buscando margens, mas no contexto consolidado, elas são pouco expressivas. os nossos grandes fatores, alavancadores de venda, são dois produtos, o San Marino e o Fórmula 1.
Bom, temos uma última pergunta aqui do Marcos Saravalli, da Grand Prix. Quais são as métricas para o novo guidance? Né? Nós fizemos uma revisão para baixo do EBITDA e basicamente trabalhando com uma premissa, algumas premissas, né? Um câmbio a 2,20. Pegamos o resultado já realizado até 9 meses e projetamos o resto do exercício para chegar nesse novo número. Não fizemos ainda a revisão da receita, mas depois nosso presidente pode falar mais um pouquinho sobre isso aí no encerramento. Então, basicamente, as métricas são essas. Você quer complementar? Não. Não, ok.
Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Denis para as considerações finais.
Bom, senhores, obrigado àqueles que tiveram a paciência de nos ouvir até aqui. Temos plena consciência de que o desempenho do segundo trimestre de 2013 ficou aquém do projetado, pelas razões que foram explicadas ao longo dessa audioconferência e do nosso relatório. E as principais razões, só para deixarmos claros, são as despesas e receitas não recorrentes originadas da repactuação da venda da Taurus Max, alguma queda nas nossas margens, alguma perda de produção e de produtividade e perdas por liquidações residuais de estoques da Taurus Máquinas, apenas para destacar as principais questões. Consequentemente, tivemos que fazer um ajuste, fazer uma revisão do nosso guidance e uma nova projeção de EBITDA ajustada. Antes, estávamos dando esse EBITDA como sendo alguma coisa em torno de 170 milhões de reais, e agora estamos fornecendo um novo guidance, apontando para 141 milhões de reais para o exercício. Buscamos, como disse a Doris, fazê-lo de forma conservadora, levando em consideração o primeiro semestre, as indicações que nós já temos para o terceiro trimestre e toda a nossa expectativa e todo o nosso histórico com relação a esse quarto trimestre. Reafirmo que continuamos otimistas e acreditamos, sinceramente, que os fundamentos da companhia continuam muito positivos. Com relação aos outros guidance, receita líquida, que anteriormente era de 785 milhões de reais, 12% acima de 2012, sendo que no primeiro semestre nós já realizamos 55% dessa premissa. E lembrando que no segundo semestre, normalmente, a nossa demanda é superior ao primeiro semestre. Portanto, nós temos a expectativa que possamos, no próximo relatório, o relatório do terceiro trimestre, nós temos crença que possamos melhorar esse número. Não temos ainda consistência para fazê-lo, mas temos a expectativa que ele possa ser melhorado. O orçamento de capital, ao redor de 40 milhões de reais, aprovado em Assembleia Geral, ele também está sendo executado e nossa expectativa é que ele seja integralmente cumprido. Eu finalizando, eu queria chamar a atenção de que, como se falou aqui, muito se fez, mas temos consciência que há muito a fazer e que estamos no meio de grandes mudanças e muitas delas estruturais. Estamos precisando quebrar paradigmas, fazer uma transição de um modelo de gestão corporativa e de manufatura com corresponsabilidade entre os diferentes times, o time de produção, o time comercial, o time administrativo, para que, ao final, todos se alinhem e possamos perseguir objetivos comuns para o ganho coletivo. Tivemos que subir muito a nossa régua de qualidade, o mercado nos impôs isso, perseguindo volumes de produção com cada vez maior qualidade, isso tudo buscando, em paralelo, otimizar o caixa e a gestão do capital de giro. E criando dentro da empresa uma cultura de caixa, de gestão de caixa. Eu tenho certeza que essas medidas darão frutos a médio e longo prazo e esperamos em breve poder divulgar ao mercado rentabilidade e lucratividade crescentes, com melhorias contínuas, ganhos de produtividade e que sua precificação no mercado seja a mais justa possível, refletindo os reais fundamentos e potenciais da companhia. Boa tarde, obrigado a todos.
A audioconferência da Taurus está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenha uma boa tarde. Obrigada.